Estamos apresentando Salão Verde.
Membros do Ministério Público que atuam na Amazônia estão mobilizados em uma campanha pedindo que o Congresso aprove a reforma tributária ambiental. Os procuradores e promotores elaboraram um manifesto que apresenta os motivos da proposta, além de trazer sugestões de mudanças no texto constitucional.
Uma dessas alterações, Ana, é que tributos como o IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, incidam de forma diferenciada sobre produtos não poluentes ou antipoluentes. Outro ponto em destaque é que haja uma tributação diferenciada nos estados que compõem a Amazônia Legal.
A procuradora de justiça no Acre, Patrícia de Amorim Rego, argumenta que a realidade da Amazônia é bastante diferente da do restante do país e que isso precisa ser levado em conta na discussão sobre a reforma tributária.
O fundamento disso é justamente a equidade. Eu acho que a gente tem que tratar os desiguais com desigualdade, para que haja não só um equilíbrio, uma igualdade formal, mas uma igualdade que de fato aconteça. Então, veja bem, no Brasil é um país em que as desigualdades regionais, do ponto de vista social, do ponto de vista ambiental, elas são públicas e conhecidas. Então, para minorar essas desigualdades, o poder público tem a obrigação de adotar medidas diferenciadas. Esse é o princípio da equidade. A Amazônia tem um diferencial, que é a sua riqueza, né, do ponto de vista ambiental, as suas florestas, o potencial de água doce, e tem uma população que vive aqui e que precisa de se alimentar, produzir, precisa de educação. E nós precisamos utilizar esse nosso diferencial, que é o componente ambiental, em prol dessas populações. E a reforma tributária é fundamental para isso.
A procuradora destaca que, ao inserir um viés ambiental na reforma tributária, o governo vai possibilitar a criação de mecanismos que incentivem a proteção da floresta e desestimulem atividades que degradam a natureza.
O manifesto em defesa da reforma tributária ambiental foi encaminhado a toda a bancada da Amazônia, a autoridades do Poder Executivo e organizações não governamentais. Agora, os procuradores e promotores estão promovendo reuniões com os parlamentares nos estados amazônicos para debater a proposta e buscar mais adesões ao documento.
A Estação Ecológica Serra das Araras, em Mato Grosso, abriga mais de um terço de todas as espécies de aves do Cerrado. Mas, a exemplo de outras unidades de conservação do país, as riquezas da serra estão ameaçadas por falta de dinheiro e pessoal suficiente para sua gestão. A Estação Ecológica Serra das Araras é o tema do comentário Eco, hoje com a repórter Andréia Fanzeres.
Momento O Eco.
Na semana passada, o Eco visitou uma estação ecológica em Mato Grosso que é minúscula, perto de outras unidades de conservação, mas preserva trechos de serras e cerrados extremamente importantes para a biodiversidade. Em 28 mil hectares de morrarias nas bordas do Pantanal, a Estação Ecológica Serra das Araras tem mais do que um terço de todas as espécies de aves de cerrado já registradas. Mas, por incrível que pareça, encontrar as araras que deram nome ao local não é assim tão fácil. Mais de 200 espécies de plantas também foram identificadas na área, mas especialistas acreditam que a estação ecológica tenha potencial para mais de 700 espécies diferentes. Tem inclusive mogno, que até a década de 80 era intensamente extraído da Serra Pantaneira. A estação recebe muitos grupos de pesquisadores que se interessam por conhecer essa feição tão particular do Cerrado. Mas desde que foi criada, em 82, nunca teve os estudos consolidados para fazer seu plano de manejo. Apesar da imensa biodiversidade, uma das maiores preciosidades da Serra das Araras se chama Vicente Costa. Ele tem 62 anos e caminha pelas trilhas que ele mesmo abriu na serra numa marcha para botar inveja em qualquer soldado. Nascido e criado na serra, quando ela ainda tinha fazendas de gado e roças, o mateiro é hoje auxiliar técnico contratado pelo Instituto Chico Mendes para ajudar nos trabalhos na unidade de conservação. Mais do que abrir e manter as trilhas, Vicente é extremo conhecedor de cada planta e animal da serra e frequentemente é chamado pelos professores que estudam a unidade para dar uma força nas aulas de campo. Como na maioria das unidades de conservação brasileiras, a estação precisa de mais gente e dinheiro para cumprir com seus objetivos e para se fortalecer contra as ameaças crescentes ao redor. Uma das mais recentes é a instalação de uma pequena central hidrelétrica da empresa Mage Energia, da família do governador Blairo Mage, no rio Jauquara, que nasce na serra e faz o seu contorno. De acordo com as primeiras informações, a usina vai afetar indiretamente a Serra das Araras e deve ser erguida numa área que está sendo estudada para a criação de um mosaico de unidades de conservação. Andréia Fanzeres, correspondente do site O Eco em Mato Grosso, para o Salão Verde.
Momento O Eco, uma parceria Salão Verde e site O Eco. Acesse www.oeco.com.br.
E ainda falando sobre pássaros, um relatório recém-divulgado pela ONG BirdLife International traz um alerta importante. Uma em cada 8 espécies de aves corre risco de extinção e o Brasil é o 4º país do mundo em número de espécies ameaçadas. O documento destaca a situação emergencial do cerrado brasileiro e ressalta o papel do cultivo da soja na perda da biodiversidade.
O relatório, batizado de O Estado dos Pássaros no Mundo, diz que 87% de todas as espécies sofrem algum grau de ameaça em função do avanço das fronteiras agrícolas e das novas tecnologias utilizadas. O Cerrado é o segundo maior bioma brasileiro e abriga 935 espécies de aves, das 9.856 que existem em todo o mundo.
Infelizmente, não faltam notícias sobre espécies ameaçadas de extinção. Acaba de ser publicada no Diário Oficial a lista de espécies da nossa flora que correm risco de desaparecer. O número saltou de 108 espécies em 1992 para 472 neste ano. Os biomas com mais exemplares na relação são a Mata Atlântica, seguida pelo Cerrado e a Caatinga.
É, Ana, mas a divulgação da lista desagradou pesquisadores. A Fundação Biodiversitas de Minas Gerais contestou o documento oficial e informou que existiam 1.491 espécies ameaçadas na lista entregue por eles ao governo há quase 3 anos. É importante explicar aqui que essa fundação foi contratada pelo Ministério para fazer a pesquisa, que serve de base para a lista oficial.
Em entrevista à Folha de São Paulo, o ministro Carlos Mink classificou a polêmica como saudável e explicou que ainda não existem informações suficientes para afirmar se todas essas espécies estão ou não ameaçadas. Ele informou ainda que o Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio e uma rede de cientistas vão passar a limpo a lista de mais de 1.000 espécies para dizer então quais estão de fato ameaçadas.
Dica da semana.
A nossa dica da semana é para quem está em São Paulo ou vai visitar a cidade nos próximos dias. É que o Museu Biológico do Instituto Butantan acaba de ganhar um berçário de serpentes, onde já nasceram 18 jiboias. Quem visitar a estrutura terá a oportunidade de escolher o nome de um dos filhotes. A votação segue até o dia 2 de outubro e deve ser feita no local.
O resultado do concurso será anunciado no dia 3 de outubro no site do Instituto Butantan e a cerimônia de batizado está marcada para as 10 da manhã do dia 4 de outubro, Dia Internacional dos Animais e dia também de São Francisco de Assis, protetor dos animais. Nessa cerimônia, aqueles que tiverem votado no nome mais escolhido vão receber certidões de batismo da jiboia.
Além de participar do batizado da jiboinha, quem for ao museu pode comparar seu tamanho com o comprimento da jiboia-mãe em uma escala interativa em madeira e pano. O Museu Biológico do Instituto Butantan funciona de terça a domingo, das 9 da manhã às 4:30 da tarde, e a entrada custa R$ 6 a inteira.
Então, com essa dica de um batizado no mínimo diferente, a gente fica por aqui. A gente lembra que você também pode ouvir o programa na internet, pela página da Rádio Câmara, www.radio.câmara.gov.br. E se você tiver sugestões para o nosso programa, mande um e-mail para salãoverde.radio@câmara.gov.br. Repetindo, salãoverdetudojunto.radio@câmara.gov.br.
O Salão Verde de hoje teve edição e apresentação de Ana Raquel Macedo e Mônica Montenegro. A produção foi de Lucélia Cristina, a sonoplastia de Chico Mendes e a coordenação de Aprígio Nogueira. Um ótimo dia a todos e até a próxima semana.
Salão Verde. O meio ambiente nas ondas do rádio.